Já se faz tarde.
E portanto, Já se faz tarde é o programa que não só diz aos ouvintes qual é que é o programa que eles vão ter esta noite, como permite também que os ouvintes digam coisas que nunca pensaram ter na rádio e que provavelmente os outros ouvintes nunca pensaram ouvir em rádio.
Eu chamo-me Sofia e estou a volar. Se calhar já tenho programa para hoje à noite. Beijinhos.
Muito parabéns, Sofia. Aproveite essa ovulação da melhor maneira.
Aproveite essa ovulação. Também me parece que é realmente a expressão correta para ouvir agora. Bom. Bom regresso às aulas, foi por isso que eu não estive logo aqui no início do programa. Não porque eu tenha regressado às aulas, não é por causa disso, mas porque... Porquê?
Porque eu gostava de ver nas aulas. Devias ser assim muito bem comportadinho, devias ser o preferido da professora, de certeza.
Depende das professoras. Havia umas que não achavam graça, que eu sentia mais à vontade, falava muito e mandava assim umas pequinhas e umas
pequenininhas.
Ah,
eras assim? Era. Por acaso pensava que não.
Não.
Que eras assim muito bem comportadinho, fofinho. E dizia, bom dia, senhor professor.
Isso eu sou aqui, tu sabes. Bom, toda a gente voltou hoje, portanto, hoje foi um bocado difícil sair da escola da minha filha, por isso é que acabei por chegar cá um bocadinho mais tarde. Mas pronto, vamos falar precisamente disso: o regresso às aulas e alguns tweets que alguns pais escreveram e que têm muita graça e foram compilados pelo Huffington Post e que têm a ver com esta coisa de voltarmos à normalidade, entre aspas.
Sim. Eu gosto muito deste. O maior medo da minha filha adolescente é espirrar à frente de alguém que ela conhece.
Mas porquê? Não é pior à frente de alguém que ela não conhece?
Não, eu percebo. Sabes como é que são os adolescentes? Não é? A aceitação de grupo.
Não agora... é espirrar por causa de Covid ou é só espirrar?
É espirrar, porque as pessoas agora, quando alguém espirra, olhamos logo assim de lado.
Mas tu conheces a pessoa para dizer, não tenho nada, isto chama é o sol, atenção. O sol bateu-me no nariz.
Mas eu percebo. É. Eu já fui adolescente e sei que tinha macaquinhos na cabeça.
E no nariz, pelos bichos, espirrava tanto. Bom, o meu filho de 4 anos disse isto. Não é o meu, é o do pai que escreveu, ou da mãe que escreveu isto. O meu filho de 4 anos, não encontra os meus sapatos. Eu. Onde é que eu viste pela última vez? Ele. Nos meus pés.
Pois
faz sentido. Uhum. Há que dizer que esta criança é inteligente. Atenção.
É, então não é. E esta. Peço desculpa pelo atraso. A minha filha quis comer sopa com um garfo. Quem nunca?
É isso que eu ia dizer. Todos estivemos lá, Ana. Sabes o que é que eu queria quando era miúdo? Eu odiava comer sopa. Pequeninos é muito bom, pois o tio Diogo aprendeu.
Tu não sabias o que era bom.
Eu não sabia o que era bom. Por exemplo, se fosse só isso, bom. E o que é que aconteceu? O que é que pedi à minha mãe? Eu dizia à minha mãe que queria comer com a concha. Porque eu achava que se enchesse a concha, comia a sopa mais depressa.
Mais depressa.
Sim, em vez de estar a comer com as colheres de sopa. Eu achei que as colheres de sopa era só uma chatice.
Pois.
São muitas colheres de sopa que uma pessoa leva à boca. E a concha leva só uma, está feito.
Esta mãe devia ter feito o mesmo.
Não, um garfo.
Não chegava atrasada.
É uma concha. Bom, nada, isto é mais um. Nada aproxima mais uma família do que desligar o Wi-Fi.
E é verdade.
Olha, isto é bonito, por acaso.
Isto é verdade.
Eu pensava que isto era só tweets com graça. Este não, este até tem alguma utilidade. Uhum. Portanto, já sabe, é uma boa forma de aproximar a família. Até porque há sempre os dados móveis. Se não houver Wi-Fi, há sempre os dados móveis.
Já se faz tarde.
Eu também sei que o tempo está meio impossível lá fora, Joana. Sabes como é que eu sei?
Como?
Porque este ouvinte mandou uma mensagem. Olha isto, olha. Ou está no guincho? Então, eu não percebo o que é que ela está a dizer.
Está muito vento.
Está muito vento, não está? Mas olha, esta é a segunda mensagem, é a primeira.
Ouvi que tinha uma filha de 12 anos.
Tem uma filha de 12 anos.
Então, as duas
sim. Público, ouvi público. Pronto. Está impossível lá fora.
O melhor é ir para dentro.
Sim, vá para dentro.
O melhor é ir para dentro.
E calçar uns sapatinhos de chumbo.
Diga-nos o que é que aconteceu com a sua filha de 12 anos. Nós queremos saber.
Estamos muito agora, ficámos realmente interessados.
Agora ficamos curiosos.
Até lá, não vou, por favor, não faça isso.
Já se faz tarde, na Comercial.
Não sei se estás nervosa, Joana, mas hoje vamos voltar aos pequenos negócios, grandes anúncios.
É verdade.
Ao vivo. É tipo teatro ao vivo, não é?
Sim. Sim, no fundo, repare, a ideia é ser um anúncio. Um spot. Mas
é os parodiantes em mau.
É. Nós damos largas à nossa vertente de atores, muito boa, aliás.
Sim, ótima.
Sim, e de argumentistas também. Sim. E fazemos autênticos teatrinhos na rádio.
Há mais um daqui a pouco. Agora vamos falar com. Temos que fazer as pancadas de Molière para Cláudia Macedo, deixa lá ver.
Espero que ela não nos mande a um certo sítio que dá sorte no teatro.
Já não sei. Antes de fazer. Leva mais uma, mas já não lembro. Então, muita boa sorte para esta tarde. Cláudia Macedo, boa tarde. Como é que estão as coisas no trânsito? Conta lá.
Ah, pois.
Eu não disse?
Nós aqui...
Nem com pancadinhas isto lá vai.
Apresentarmos a Cláudia.
Não era isto que eu queria dizer.
Com toda
a pompa e circunstância,
não é? E ela troca-nos por outro.
Sabes o que é que eu receio? Eu receio que já gastámos pompa e circunstância a mais e daqui a pouco vamos receber Anselmo Crespo.
Sim,
e já não temos,
ah,
já não temos a pompa toda?
Ah, então não temos, eu tenho imensa pompa.
Tens ver?
Sim, eu tenho pompa para dar e vender. Oh, menino!
Em tempos eu tinha popa, mas já me deixei disso. Agora,
Todos nós tivemos.
Anos 90, espetacular, não era? Até Cláudia Macedo tinha uma popa nessa altura.
É verdade, levantava meia hora antes para fazer. A minha mãe adora contar essa história.
Com gel e com uma escova, não é?
Era laca.
Laca, sim.
Já se faz tarde, na Comercial.
Oh, Diogo, sabes o que é o pH?
Olha, assim, de uma forma mais ou menos corrente, é uma escala numérica adimensional utilizada para especificar a acidez ou a basicidade de uma solução aquosa, Joana.
Pronto, uma vez crome, para sempre crome.
Tu que perguntaste, eu só dei a resposta.
Mas tu agora vais mais vezes a Torres Vedras, podia ser que conhecesses.
Torres? Grande confusão vai nessa cabeça, Joana. O pH serve para medir.
O pH é o palco das hipóteses. O palco de hipóteses. Um café em Torres Vedras, que é uma segunda hipótese, oportunidade na vida da Marta e do Pedro. Mas como abriram o pH num espaço que tinha ardido, as pessoas passam à porta, mas não entram.
Ixi, isso é pH ácido, não é?
Mas não fique neutro a este pH. Pode comer o prato do dia, beber um gin ou um cocktail, ou mesmo só um café. E aos sábados, o pH tem caracóis.
Bom, depois de tudo isto, só falta mesmo fazer um trocadilho alcalino.
Que tu não vais fazer. pH, palco de hipóteses, em Torres Vedras.
Já se faz tarde.
A Joana hoje ficou muito contente porque a dada altura percebeu: ah, finalmente alguém credível no Já se faz tarde. Foi o que tu disseste, foi assim que tu disseste mesmo, não é?
Sim, já estava um bocadinho farta de palhaços.
Somos só nós os dois, sim.
Somos nós.
É o habitual.
E fiquei muito contente porque finalmente temos alguém credível no Já se faz tarde.
Anselmo Crespo, diretor de informação da TVI, bem-vindo.
Olá.
Aliás, eu tenho mesmo que vou-te chamar até Dr. Anselmo, porque a partir do momento em que eu sou diretor, eu sou passado.
Isso, eu vou-te dizer, isso é um mito, essa ideia de que os jornalistas têm um ar muito credível e muito sério e que não têm um lado palhaço. Eu tenho um lado bastante palhaço.
Ainda bem que disseste isso, temos a adivinha da Joana já a seguir. Pronto. Fora isso, acordaste que é? À meia hora, coisa assim do género, não?
Devia ter sido, mas acordei às 6:30 da manhã, apesar de me ter deitado às 2 da manhã.
Às 6:30?
Sim, porque teve que ser, na verdade tem que ser. Esta fase inicial também é um bocadinho mais complicada, não é? Porque está muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Para além de estarmos a projetar o que vai acontecer daqui a um mês ou o que vai acontecer em janeiro, por exemplo, que já
mas ontem havia um timing, não é? Ontem havia ali um prazo que pronto, vocês tinham.
Havia um estúdio em construção e uma redação toda em obras. Eu, na verdade, posso dizer que quase que fui enganado, porque eu disse que sim à direção de informação da TVI sem saber que havia um estúdio em obras e uma redação em construção. E, portanto, foi para ali a primeira coisa que me disseram: foi, olha, temos que começar a sentar pessoas. mas eu não conheço algumas pessoas, portanto, foi um bocadinho enganado.
Quando tu disseste fui enganado, eu pensei. Eles chegaram lá e disseram: olha, agora vais ter que acertar uns baldes de massa, porque ainda estamos aqui, é preciso pintar umas paredes, umas coisas assim.
Vocês não têm noção, mas ontem ainda estavam obras a decorrer antes do jornal ir para lá.
Mas mesmo assim, foi feito em tempo recorde, não é?
Foi mesmo.
A minha primeira pergunta é: qual o contacto do empreiteiro? Porque normalmente.
Eu posso dar o do Filipe de Ruta, que foi ele que, na verdade, foi o mestre de obras de todo aquele projeto, mas foi feito um trabalho incrível, de facto, por ótimos profissionais da TVI, alguns que não são da TVI, mas que foram contratados para fazer esta obra. Eu posso vos dizer que em final de julho estava quase tudo por fazer e num espaço de um mês e meio, pouco mais.
Uma altura de férias, ainda para mais, não é?
Altura de férias. É que não foi só o estúdio é a parte mais visível, foi o estúdio e toda a redação, gabinetes, tudo novo. E portanto houve ali um contrarrelógio muito grande, ao ponto de ontem, antes do jornal ainda estarem a varrer, as senhoras da limpeza, coitadas, a tentar despachar aquilo tudo para começarmos o jornal. Mas foi feito um trabalho incrível. Acho que o resultado final foi bom.
Isso é uma coisa que falavam ontem. Vocês tinham uma pessoa lá, uma convidada chamada Cristina Ferreira, Doutora Cristina também. E a dada altura, a doutora Cristina estava à conversa com o Pedro Mourinho e também com o Zé Alberto Carvalho, e estavam a falar precisamente desse esforço de equipa. Não sei se também tinha sido o Pedro Pinto a falar sobre isso, mas eu sei que um deles foi buscar a questão do, foi o Zé Alberto Carvalho, do esforço de equipa. E eu acho que haver uma situação dessas em que depois há pessoas da TV que estão envolvidas também, isso cria todo um espírito de equipa que também é fundamental numa altura de mudança, numa altura de transição, não é?
É absolutamente fundamental. Eu não tenho termo de comparação, contava isso ali fora, ao Nuno Matos e à Joana, que é, eu, enfim, convidámos toda a redação, toda a gente para vir assistir ao jornal, e as pessoas vieram, quase todas, ou muita gente veio só para assistir ao jornal um domingo à noite, e no final foi incrível sair da regi e estar toda a gente na redação a aplaudir. Pá, algumas pessoas com os olhos meio embargados, isso foi muito, muito incrível de verificar que as pessoas estão outra vez motivadas e com um espírito positivo, depois de terem passado um ano, dois anos particularmente difíceis, e perceber que elas ainda assim estão disponíveis para levantar outra vez a informação da TVI e trabalharmos para os telespectadores, que é para isso que nós trabalhamos.
Mas vamos ter alterações, não é? Aquilo que se viu ontem não se vai ver todos os dias. Por exemplo, dois pivôs masculinos.
Sim. E uma Cristina Ferreira.
Na verdade, a emissão de ontem tinha dois pivôs principais, tinha o Zé Alberto e o Pedro Mourinho, tinha o Pedro Pinto, que é outro pivô principal da TVI, que está agora no Jornal da Uma e vai fazer o Jornal de Domingo com o Paulo Portas. Tinha a Cristina Rani e a Lourdes Baeta, que vão fazer o Jornal da Uma de fim de semana. E sim, a dupla Pedro Mourinho e Zé Alberto Carvalho foi porque era dia de festa, não há festa todos os dias. Aliás, eu hoje dizia, quando estávamos a olhar para os resultados da noite de ontem, dizia, bom, o jornal para mim começa hoje, não é? Porque a partir de agora é que isto se torna verdadeiramente difícil. É pena, eu convidei a Cristina para estar todos os dias no jornal, mas ela disse que tinha mais que fazer. Mas sim, vai, esta semana é o Pedro Mourinho que está a apresentar, na semana seguinte será o Zé Alberto, portanto eles vão alternar de segunda a sábado no Jornal das Oito.
Mas não disseste, se calhar faziam sempre os dois, o que é que acham?
Eu saí a pensar, isto funcionou tão bem que se calhar nós devíamos manter isto, mas há várias questões que impedem neste caso que se faça dupla todos os dias. Primeiro, porque teve muita graça, porque era novidade, mas daqui a uma semana deixa de ser novidade. Segundo, são dois homens e isso é um registo que apesar de tudo não existe, ou nós não estamos habituados a ver, mas isso não significa que não haja mulheres na TVI e pivôs femininas na TVI com capacidade para estar à frente do jornal principal, e acabei de dar dois exemplos, a Lourdes Baeta e a Cristina Rana são duas ótimas pivôs que estão há muitos anos na televisão e que os portugueses conhecem perfeitamente. Portanto, essa ideia de uma televisão muito masculina no século em que vivemos, nos dias em que vivemos, não faz sentido nenhum e, portanto, para já isso não vai acontecer, só em dias de festa.
Quero sugerir-te a pivô Joana Azevedo, eu acho que...
Queres experimentar?
Seriedade...
Vocês não iam querer que eu experimentasse, não. Nunca.
Mas porquê? Não sabes mexer no pedal do teleponto?
Também, nunca mexi e depois outros motivos.
Eu assim acho que ia exigir. Hoje, obviamente, como convidado especial deste Já Se Faz Tarde, o Anselmo Crespo, diretor de informação da TVI, vai participar na Adivinha.
Isto é aquilo que não se deve fazer num jornal, que é procurar na internet dados ao calhas e vir para cá com isto.
Peraí que eu vou abrir o Google.
Olha, ele nunca me deixa fazer isso.
Sem cruzar dados. Isto pode ser fake news. Atenção.
Alguém vai questionar o rigor disto, finalmente.
Sim, não vale a pena questionar isto. Vamos lá. 70% das pessoas que dizem em ter problemas de autoestima fazem algo compulsivamente. O quê?
70%, é muita gente. 70% são muitos, não é?
70% fazem algo compulsivamente.
Problemas de autoestima.
Vêem-se muito ao espelho?
Não, eles querem fugir do espelho.
Não, podia ser para contrariar.
É uma resposta.
Pois, olha, essa é a forma. Tu encontras a resposta ao problema. Exato,
solução ao problema.
Eu só falho a adivinha. Realmente assim é que se vê. Por isso é que ele é diretor. Deixa ver. Pode ser chorar, não é?
Coitado.
Olha, não acho que seja uma resposta positiva.
Não, mas eu acho que estes problemas de autoestima não são assim tão graves. Não são assim.
Dizem que têm, mas é mais da boca para fora. Achas isso?
Talvez.
É que eu ia dizer, chorar e comer
Sabendo
chocolate.
A resposta, acho que não é uma coisa grave.
Não é grave.
Sim, é uma coisa até do dia a dia.
Ah, é?
É
uma coisa prática, não é uma atitude.
É uma atitude, mas é.
Porque eu ia dizer que criticam muito os outros. Não é isso.
Pode ser.
Eu conheço alguns casos.
Sim, normalmente.
Não vou dizer quem, mas eu conheço alguns casos. Não sei mesmo. Então não é criticar os outros, não é ver-se aos espelhos.
Ela não nos vai dizer já. Vamos estar aqui a sofrer mais 15 minutos. Mas,
é um teaser só.
Aqui a palavra que me trama aqui é compulsivamente. Porque fazem isto de uma forma sistemática, não é?
Fazem de uma forma sistemática.
É quase como se fosse um vício, não é?
É um bocadinho. Sim.
Pensar nisso.
Eu até eu podia ajudar, mas eu não posso.
Para que é que tu ias fazer?
Davas
a resposta. Sabes que a Joana nunca ajuda. E quando ajuda, agora vou dar uma ajuda. Na verdade, indica para o caminho oposto que nós estávamos a seguir, percebes? E portanto, nunca ninguém acerta. Sim. É assim uma coisa muito divertida. Para a Joana, acima de tudo. Recorda lá, adivinha então.
70% das pessoas que dizem ter problemas de autoestima fazem algo compulsivamente. O quê?
Anselmo, não pegaste no telemóvel para ver a resposta. Foste
não
procurar ao senhor Google?
Não, fui procurar.
Ok, muito bem.
Falar com
sério. Lembra-se? O jornalista é muito sério.
É credível e é compromisso com a verdade, não é? Exatamente, exatamente. Ora
mas
bem.
Isto vai sair uma resposta muito parva, não vai?
Normalmente sai, normalmente sai. Bem-vindo à minha vida, Anselmo. É melhor estar lá na TV, realmente. Ora bem, há quem diga que estas pessoas falam mais baixo que o normal. Por acaso é uma boa resposta, se não têm muita autoestima, se calhar às vezes têm um bocado de vergonha daquilo que possam.
Não projetam
possam
a voz,
dizer.
Sim.
Pronto, há quem aposta exatamente no contrário, gabam-se muito, promovem-se, que é para parecer que são realmente, que está tudo bem com eles e por aí fora. Há quem diga que vão ao cabeleireiro várias vezes. Enrolam o cabelo com o dedo.
Eu faço isso. Coisa.
Tu enrolas o cabelo com o dedo?
Sim.
Mas não tens caracóis?
Pois não, mas eu faço isto. Não dá para ver. Enrolo o cabelo, sim.
Lá atrás, a sério?
Sim.
O termo técnico é mesmo no totiço. Eu roubo as unhas.
Não,
não, mas. Mas o quê? Quando estás com stress?
Sim, ou quando estou com sono, ou quando estou a pensar.
Então ontem foi um
erro. Ontem não tive tempo. Ontem não consegui.
O estranho seria quando estavas a mostrar o estúdio novo da TV com a Cristina Reina e estares assim. Bom, então, Cristina, podes contar aí que eu vou só aqui fazer aqui
uns rolinhos.
Tenho aqui uns rolinhos para fazer aqui em cima.
Será tirar selfies? Postar selfies? Compulsivamente? Será?
Eu vou já dizer, eu acho que esta é a resposta vencedora. Viste a cara da Joana? Percebeste alguma coisa na cara
pode
da Joana?
Pode ser, mas eu, como é que faziam há 30 anos quando não havia selfies?
Ah, isto é um estudo mais recente. Mas...
Há 30 anos era difícil.
A Joana não procura estudos antigos. Ora bem, há quem diga que imitam outras pessoas que admiram, desta vez, ou então que precisam sempre da opinião dos outros, roem as unhas. Bem, se for isso, eu estou tramado, não é? Tenho autoestima mesmo em baixo. Mexem no cabelo, lá está, só mais uma resposta.
É pá, eu faço a Aline a roer as unhas. A opção só pode ser essa, 70% das pessoas. É pá, só pode ser essa, roer as unhas.
Que faz all in.
Ah,
aposta tudo.
Eu sei que estava aqui a conversar.
Parecia outra coisa. Sim. Mas ele parecia Aline, mas não era Aline. Tocar no cabelo, evitam fotos, não olham as pessoas nos olhos, pesam-se muitas vezes, comem muito. Enfim, as respostas são. Tens alguma já ou não?
Não, não faço a menor ideia.
Não queres bloquear uma?
Não quero bloquear uma.
Não queres bloquear? Isto é muito inteligente, porque não ganha, mas também não perde. Não é como eu que perco todos os dias.
Não se compromete.
Mas eu vou bloquear aquela das selfies. Tiram muitas selfies e publicam selfies compulsivamente. Pode ser?
Pode.
Ai, vai ser um grande início de semana.
A resposta certa é: buzinam muito na estrada.
Bom.
Estás a falar sério?
Estou.
Estás a ver? Não disse que isto era parvo?
Toda a gente que buzina na estrada tem baixa autoestima.
Não, mas os que buzinam compulsivamente têm baixa autoestima.
Nunca
os
mais vou buzinar.
Sempre...
Não, mas não pode ser compulsivamente, é só isso.
Okay, é as duas. Produtoras estão indignadas com a resposta.
Claro, obviamente. As pessoas que buzinam compulsivamente não têm baixa autoestima, estão num casamento. São coisas completamente diferentes.
Já se faz tarde, na Comercial.
Nesta hora estamos à conversa com o Anselmo Crespo, diretor de informação da TV. Estás de parabéns, ontem foi uma grande noite para a TV e também para o Jornal das Oito.
Foi sim, senhor.
Esta é uma nova fase. Há pouco falaste do facto da redação da TV ter estado em obras e que chegaste lá e disseste agora tens de começar a sentar as pessoas. Como é que é isso, tendo em conta que tu já trabalhaste tantos anos em tantos outros sítios? Como é que é essa coisa de chegar a um sítio novo e depois tantas caras novas que não conheces? Muitos que já conhecerias, outros com os quais já tinhas trabalhado até, mas depois muitas caras novas que não conhecias.
Sendo o Anselmo Crespo, eu diria que é ainda mais difícil porque, eu sou péssimo com nomes e, dois, com esta coisa da Covid, andarmos todos de máscaras, é terrível porque eu cumprimento a mesma pessoa como se fosse a primeira vez para aí 10 vezes. E olá, eu sou o Anselmo. Sim, nós estivemos juntos numa reunião no outro dia e eu, pá, desculpa, mas estás de máscara e eu não consigo reconhecer. Não, não é um processo fácil. Eu conhecia, obviamente, alguns jornalistas da TVI de nos encontrarmos em reportagens.
Claro.
Não há muita gente, por exemplo, que tenha saído da SIC e que tenha ido para a TVI, há para aí 2 ou 3 pessoas. E, portanto, eu, para ser totalmente honesto, eu conhecia para aí 10% da redação e o resto eu não conhecia. E, portanto, esse processo não foi fácil. Obviamente, eu contei com a ajuda de dois elementos da direção, o Lourdes Beto e o Joaquim Sousa Martins, que estão na TV há muitos anos e conhecem bem as pessoas, mas falei sobretudo com muita, muita gente. Ouvi muita gente durante o mês de agosto e tracei perfis para aquilo que eu andava à procura, para cargos de chefia intermédia, para pivôs, para 24, e comecei à procura das pessoas que encaixavam nesse perfil, e foi basicamente esse o critério. Agora, não é um processo fácil até para as próprias pessoas, porque estão habituadas a trabalhar numa determinada lógica nos últimos 5 anos e de repente chega uma nova direção e colocam uma nova dinâmica na redação, e portanto isto vai demorar algum tempo até entrarmos ali em velocidade de cruzeiro. Agora, eu estou plenamente confiante que estamos a fazer um processo para simplificar o processo a toda a gente e simplificar os métodos de trabalho a toda a gente, e o mais importante no fim é o produto final que nós apresentamos. Nós não trabalhamos para o nosso umbigo, trabalhamos para pessoas, e a nossa obrigação é levar informação às pessoas e conseguir levá-la o mais rápido possível, o mais confirmada possível, o mais rigorosa possível, e para isso nós precisamos ter dinâmicas internas que para fora não interessam grande coisa, mas que para dentro são fundamentais para fazermos o nosso trabalho.
Olha, estás pronto para responder a perguntas do Twitter?
Dá-me um segundo, estou.
Não, é que pedimos ao Twitter, sabes, o Twitter às vezes consegue ser muito.
Algumas eu não vou fazer e aconselho a não ir lá ver.
Se quiseres, nós mandamos depois e depois tu respondes por escrito, sim, uma coisa tá assim bem. Do género. Se estiveres muito interessado nisso,
vou tentar aqui responder, fazer algumas simpáticas. Como é bem informado, onde é que se come o melhor bitoque de Lisboa?
Pergunta típica para um jornalista, claro.
É para responder já. No restaurante Aquarense, na Estrada da Luz.
Pronto.
A melhor bitoque de Lisboa, a melhor bacalhau alagareiro de Lisboa. Podia ficar aqui a dar a ementa toda. Uhum. Aconselho.
Esta não é propriamente simpática, mas eu acho que se pode fazer. Acho que é. Porquê é que os telejornais têm 2 horas? Demoram 2 horas?
Bom, tecnicamente não são 2 horas, são no máximo 1 hora e meia com um intervalo de 12 minutos. Depende da dinâmica. Por exemplo, os jornais esta semana já vão encolher todos, o da SIC e o da TVI sobretudo, porque há mais novelas ou há 3 novelas em vez de só haver 2 novelas, e portanto tem a ver com a dinâmica da própria estação e com a estratégia que cada estação tem para ter 3 novelas no ar, ou ter 2, ou ter 2, sim, mais o Big Brother, e portanto isso influencia a lista.
E as pessoas não sabem, isso depende da programação, na verdade.
Depende da programação.
Vocês têm tempo para cumprir.
É sim, isso. A nós dizem-nos quanto tempo é que nós temos para fazer e nós cumprimos o tempo que nós somos muito bem mandados.
O primo Marco manda um abraço.
O primo Marco.
Sim.
Ah, o meu primo Marco, sim, sim, um abraço para ele. Eu tenho muitos primos e ganhei aqui uma prima nova recentemente.
Pois é, a nossa Joana Batista.
O Rodrigo Lobo pergunta se não tens saudades de andar na rua a fazer reportagem.
O Rodrigo Lobo, se é quem eu estou a pensar, é um repórter de imagem, é um excelente repórter de imagem, dos melhores com quem eu já trabalhei. Tenho muitas saudades, mas uma das vantagens de ser diretor é que posso ser eu a escolher os serviços que vou fazer e, portanto, tenciono de vez em quando conseguir voltar a fazer reportagem. E, sobretudo, se fosse com profissionais como o Rodrigo Lobo, e a TVI tem vários incríveis. Tanto melhor, dá outro prazer.
E agora pergunto eu, desses tempos, qual foi a melhor notícia que já deste?
Quais tempos?
De tempos de jornalista, em que era jornalista.
A melhor no sentido positivo ou a melhor no sentido de me dar gozo profissional?
Escolhe.
Bom, eu tive uma fase em que fui de alguma forma responsável pela queda de um secretário de Estado, não que eu tenha alguma coisa contra aquele secretário de Estado em particular, mas porque ele basicamente viu-se ali envolvido numa teia de contradições e acabou por ter que se demitir. E esse foi um trabalho na altura que me deu algum gozo, porque implicava escavar, contacto com fontes, enfim, aquelas coisas que nós fazemos. E, portanto, lembrei-me dessa em particular. Agora, tenho grandes reportagens que fiz e que me deram imenso prazer. Lembro-me de uma, por exemplo, que foi uma viagem a Timor, que resultou numa grande reportagem que se chamava Timor, um país por cumprir. E de facto aquilo é um país ainda por cumprir, mas que é daquelas experiências incríveis que tu nunca mais te esqueces, porque não irias de férias a Timor, não é? Uma coisa um bocado longe, e portanto só em trabalho é que tu tens a oportunidade para fazer uma coisa desta.
Olha, como estamos a chegar ao fim e aproveitando a ideia do título dessa reportagem, quais são as coisas que tens realmente por cumprir agora neste teu mandato como como diretor de informação da TVI?
Muitas, mas a principal e a mais importante é devolver à TVI ou contribuir ativamente para que a informação da TVI possa voltar ao lugar que merece ter, e esse lugar é o lugar de liderança, mas para isso nós temos que reconquistar as pessoas e reconquistar a confiança das pessoas, porque a informação, não só a informação, tudo o que nós fazemos quando comunicamos com o público é sempre uma relação de confiança, seja a dar notícias ou seja a fazer o programa que vocês fazem. Uma adivinha, por exemplo. Portanto, há aqui um trabalho de reconquistar os telespectadores e de lhes mostrar no dia-a-dia, não basta estas palavras bonitas, é importante mostrar todos os dias que nós merecemos ter a confiança dos telespectadores. Para isso nós temos que ter uma informação abrangente que vá de A a Z, como eu tenho dito nas últimas semanas, e que espelhe o país e que seja relevante para as pessoas. As pessoas têm que perceber que as notícias que nós damos, nós estamos a dá-las porque elas são importantes para a vida delas, de uma forma ou de outra, seja qual for o tema. E essa é basicamente a grande missão que eu acho que tenho pela frente com a Direção de Informação da TVI e com toda a gente da TVI, que são muitos, os que estão atrás das câmaras, tão importantes como os que estão à frente das câmaras, porque sem eles também não há televisão. E eu acho que temos todas as condições agora para fazer esse trabalho.
Já sabe qual vai ser a primeira notícia de abertura do jornal hoje?
De hoje? Já sei, mas não posso dizer. Concorrência, tá. Pode estar a ouvir.
Ah, boa, boa.
Ainda tinha 1h17 e portanto não vai acontecer nada.
Eu não podia
disso.
Ser diretora, que eu dizia logo.
Se estivéssemos às 7h50 eu dizia, mas agora não posso.
Anselmo, parabéns.
Obrigado.
E vamos ficar à espera das coisas que ainda é bem, está bem?
Obrigado pelo convite, foi um prazer.
Não está confirmado que Cristina Ferreira esteja logo no Jornal das 8, atenção, isto não ficou confirmado.
Não está, mas ainda vem a tempo.
Ainda pode acontecer, pode ser a notícia de abertura, tem de ver.
Já se faz tarde, na Comercial.
Mas esta noite também pode ser uma noite boa, porque vai eventualmente render-se estes alimentos que ajudam a acalmar o chamado ronco, não é?
O ronco é quando as pessoas ressonam, não é?
Então é a mesma coisa?
Não, é só para tirar aqui
É sim, o ronco é quando as pessoas... É aquele ronco, aquela coisa muito...
Sim, então quais são? Muito simples. Ananás, banana e laranja. Quem é que se riu?
Ana Martins achou que eram bons alimentos, que ela está lá fora a rir.
Ana Martins, se calhar, está a fazer pouco de nós.
Sim, deve ser isso, deve, é o que ela está
e
a dizer.
Bem.
Ora bem, como a salada destas três frutas à sobremesa, é o que tem de fazer. Os especialistas explicam que a melhor forma de acalmar os roncos, sim, é quando as pessoas ressonam muito alto.
Não pode.
Então, estão a dizer que não eram essas frutas. É melhorar a qualidade do sono, e para melhorar a qualidade do sono é aumentar a produção de melatonina no corpo, ok? E então temos que ingerir esses alimentos.
E pelos vistos, ananás, banana e laranja, está cheio de melatonina.
Pois claro.
E pode. Sendo que há aquela regra de que a laranja não se deve comer à noite.
Pois é. Nem depois do leite, não é?
De manhã prata. Como é que é? Não, de manhã prata.
É.
De manhã prata, à tarde ouro, à noite mata.
Não, de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata.
É ao contrário?
É. De manhã é quando faz.
Amanhã
melhor,
é que é espetacular, é o ouro.
Mas
pois,
à noite
é,
é bom por causa do ressonar.
É bom, mas mata-te. Ah, por isso
mata
é que é
o ronco.
Não, por isso é que é bom como se morre.
Uma pessoa depois não ressona. É isso. A não ser que sejam aqueles espasmos. Às vezes há aqueles espasmos e pode ser disso também.
Olha, claro. À noite como uma laranjinha. Experimenta.
Queres que eu morra? Mata.
Isto foi tão passivo-agressivo agora. Foi mesmo passivo-agressivo.
Tu queres?
Queres só que não incomodes as pessoas que dormem contigo.
A Cristina quer eliminar pessoas. Tu queres eliminar.
Exato. Tu é que queres eliminar.
Não é?
Assim é que é. Olha, eu vou atirar-me para uma salada de banana e ananás.
Eu prefiro banana, ananás faz maftas.
E agora que já partilhamos os três demasiada informação, vamos ouvir música. Boa ideia, hein?
Já se faz tarde, na Comercial.
É uma coisa que as pessoas podem dizer à noite, aparentemente, depois de comerem laranjas. Há pouco falámos dos alimentos que eventualmente impedem. Eventualmente foi o que eu disse. Que as pessoas ressonem à noite.
Alegadamente.
Joana, isso do à noite mata nas laranjas é um mito. Isso tem a ver com os trabalhadores que andavam na apanha da laranja em que o patrão lhes dizia para não comerem, para não as irem roubar à noite.
Esses patrões.
Mas podiam roubar durante o dia, porque não sei o que é da prata
porque
e do ouro.
É da,
não
é? Prata e ouro.
Do ouro e da prata. Mas durante, à noite é que não podiam roubar. Mas há sempre, é giro porque há sempre assim uma história, há sempre assim um lado histórico nestas coisas. Há sempre isto começa sempre em algum lado. Depois há quem diga que é o caso da Sónia, o meu marido come duas laranjas à noite, não morre. felizmente, ao contrário do que a nossa produtora Marta sugeriu que poderia acontecer.
Não, eu é que sugeri.
Mas ressona que acorda a casa toda. Portanto, olha,
não resulta.
Pelos vistos não resulta.
Tenta ananás.
Tenta ananás.
Ou banana.
Ou mistura todas e depois logo se vê. Alguma coisa a dar, não é? Bom, nem que seja, pelo menos dá ali uma força em termos de vitaminas, que sim senhor, não é?
Já se faz tarde na comercial. Spoiler alert: no fim do dia, os heróis vão para casa. Ah!